atrapalhando o tráfego.
7h28, nós já temos conosco José Carlos Monteiro, que é da diretoria do Simpro, aqui de Caxias do Sul, sindicato que representa os professores do ensino privado gaúcho e que fez uma sondagem com os docentes para investigar os impactos da pandemia. E essa pesquisa que o Monteiro coordenou também, ela mostra que a carga horária encolheu, mas as tarefas e responsabilidades se multiplicaram para a maioria dos professores na educação superior. Muito bom dia, Monteiro. Muito obrigada por nos atender.
Bom dia. Você é a Babiana, né?
Sim, sou a Babiana.
Tá bom, então. Um prazer.
Como é que foi coordenar essa pesquisa? Conta um pouquinho mais, né, dos dados que mais chamaram a atenção, além dessa redução de carga horária.
É o seguinte, foi Simpro RS, são três sindicatos de professores no Rio Grande do Sul. O Simpro RS, que é a base maior, Simpro Caxias, que é a base de Caxias, Simpro Noroeste, que é a base Ijuí e arredores. Mas nós estamos na mesa da nossa convenção coletiva, é março. Então, é muito complicado, né, nesse momento que estamos vivendo, onde há uma dificuldade muito grande no ensino, principalmente no ensino superior, uma demanda muito baixa de alunos, né, que já era um problema anterior à pandemia, mas foi uma dificuldade para colocar dados na mesa para negociação. Nós colocávamos as nossas questões e o patronal as questões deles. E aí começamos, né, pensamos em fazer uma pesquisa científica e sair da discussão empírica. E os dados, assim, que nos surpreenderam foram justamente como primeiro, diríamos assim, como mais afetado é a questão do desgaste físico e psicológico, né? Até, assim, no índice relativamente alto, né? Mais de 65%. Isso também há uma análise que é feita pela empresa, né? Flamingo Edu, que fez esse trabalho para nós, está muito ligado também à questão da insegurança, né? Muitos professores, né, com a dificuldade de se adaptar, né, com a questão do ensino à distância, e também a questão dos alunos, né, os alunos também tiveram essa dificuldade de se adaptar no ensino à distância. E há uma parte, inclusive, dos alunos, você sabe que eles prefeririam aula presencial. Nós também preferimos presencial, embora haja movimentos aí de que o professor não quer trabalhar e não sei o quê, não é verdade, é preconceito, é um preconceito que está virando um conceito. Nós queremos presencial, por isso estamos atrás justamente de instrumentos para colocar na mesa. Outro ponto é o investimento que a categoria fez, né? Principalmente, assim, deu uma média de R$ 2.800 a R$ 3.000, mais ou menos. Quando juntados os dados dos três sindicatos, dá R$ 3.143 a média de investimento, sendo que vai de R$ 500 até R$ 10.000 o investimento em computador, smartphone e adaptação de sala, de ambiente, né, domiciliar. Por outro lado, né, nós temos também outras situações de que a carga horária ela vem diminuindo, né, não é só em função da pandemia, mas justamente da diminuição de alunos, mas diminui a carga horária e com a pandemia acelerou, aumentou, né, o processo de trabalho dos professores. Claro, tem a questão da adaptação, tem a questão do sistema a ser usado, onde algumas instituições, umas mais, outras menos, não preparadas estavam, né? Então foi um trabalho, assim, de muito esforço, de muita exigência, né? Que isso demandou também um desgaste muito grande por parte dos professores. Mas acreditamos que esse dado, ele tende a se estabilizar com relação a esse estresse maior que tivemos, né? Já uma certa adaptação, porque estamos já no um ano e meio quase, né, com essa realidade. Já, Babiana, já deu efeito, já colocamos na mesa esses dados, né, com o patronal. Isso está fazendo com que eles até, de uma certa forma, gostaram, né, de que nós fomos atrás e apresentamos alguns números, né, e evidentemente que eles também têm colocado sempre por parte do patronal, que é mais o aspecto, assim, de que também investiram, né, também investiram, mas não deram os dados de quanto investiram, e por outro lado, a questão sempre é o número de alunos, isso no ensino superior, né?
Essa questão do investimento é interessante, né? Porque vocês conseguiram fazer, inclusive, um recorte aqui por região de quanto foi o gasto médio do professor daqui a pouco para transformar a sala de casa na sala de aula. Como é que foi isso?
Olha, os professores, na sua grande maioria, eu acho que 100%, têm o seu computador em casa, né? Mas, claro, tendo, por exemplo, no estabelecimento onde trabalha, tem possibilidade de ter o computador, talvez com maior capacidade, inclusive, mais, diríamos assim, com uma inovação melhor, né? Evidentemente que os computadores tiveram que sofrer ou uma recalchutagem ou comprar um novo computador. Por outro lado, tem a questão da internet também, né? Alguns investimentos foi na internet. Tem situações assim, Babiana, que numa família, sendo, por exemplo, o casal sendo professores, tem filhos. Então, isso tudo criou também uma situação de bastante estresse no próprio ambiente familiar, né? De buscar. Então, não tem computador para todo mundo, aí vai pelo celular, o celular ele é limitado, né? E também não pode ser qualquer celular. Então, isso é uma, diríamos assim, tem colegas que não falam sobre isso, né? Porque há também uma insegurança muito grande com relação à estabilidade do próprio emprego. Mas o que deu para a gente comprovar aquilo que nós tínhamos, né, empiricamente por conversas, né?
Monteiro, bom dia, aqui é a Juliana falando. A pesquisa também aponta professores que tiveram que procurar ajuda de médicos, né, ajuda por questões de saúde mental, de estresse, por toda essa situação enfrentada durante a pandemia?
Não, aliás, podemos até dizer que foi uma falha na questão, né? Porque se tinha a pergunta de como estava a questão da saúde, deveria ter uma questão sobre a medicação, se os professores estariam ou não estariam tomando medicação, né? Empiricamente, daí, né? Falar empiricamente, eu sei de colegas próximos que sim, né? Tiveram que buscar, principalmente, alguma medicação, buscando assim uma estabilidade mais, até de humor, né, mas de poder dormir, né, porque a ansiedade faz com que se vá à madrugada, né, então algumas medicações para estabelecer, né, um clima de poder dormir. Não tivemos essa questão, fica para a próxima, né.
E só para a gente encerrar, José Carlos Monteiro, a pesquisa também aponta o sentimento dos professores com relação à volta às aulas presenciais. Fala um pouquinho mais dessa situação, por gentileza.
O que existe uma insegurança grande. Os professores, assim, no seu desejo, é a volta, mas tem a insegurança. Então, diríamos o seguinte: queremos vacina, Babiana, Juliana, queremos a vacina, não queremos mais nada, né, do que nesse momento nós deixamos de ter salário, mas queremos ter vacina, não precisa de aumento de salário, nos deem vacina. Por que que não tem vacina? Porque futebol tem jogo, jogadores são essenciais. O Brasil está sendo uma vergonha, levando Covid pela América Latina, nem sei como é que estão deixando aí os brasileiros disputarem os jogos internacionais. Então, nós queremos vacina. Então, é um desejo nosso. O professor não é vagabundo. O professor dá a sua vida. Ele não está aí como um interesse econômico, até porque não é isso. Ele está aí porque ele gosta também da sua profissão e ele se sente realizado. E o que ele quer é justamente essa segurança. Voltar sem a vacina e faltando algum outro tipo de infraestrutura é insegurança, é aumentar o estresse, né?
Mas, tá certo.
Nós batemos em cima disso, Babiana e Juliana. Inclusive, é só você ver o nosso site do sindicato. Nós queremos é vacina, tá?
Obrigada, professor José Carlos Monteiro, diretor do Simpro Caxias e coordenador desta pesquisa. Um bom dia, um bom trabalho.
Bom dia e obrigado por essa oportunidade de a gente poder conversar aí com os ouvintes dos senhores.